E o CBN Saúde começa agora, já estou aqui com a psicóloga Mayra Martins, vamos falar de depressão, vamos falar de estresse. Você pode participar dessa conversa pelo Telegram, estamos com o nosso WhatsApp com problemas temporariamente. Use o Telegram, o número é o mesmo, DDD 44 9877 9550. Mas também você pode participar pelas nossas páginas sociais, Facebook, Twitter, pelo e-mail, velho e tradicional e-mail. Bem, antes de mais nada, quero cumprimentar a Mayra. Mayra, muito obrigado pela sua presença. Bom dia.
Bom dia.
Mayra, quando a gente fala de depressão e estresse, não são a mesma coisa?
Não, não são a mesma coisa.
Como é que a gente pode definir essas duas situações que muita gente pode ter e não sabe?
Na realidade, tanto o estresse quanto a depressão, elas têm estágios, né? Não é uma coisa que você vai observar de um dia para o outro que você não está dormindo mais, que você está com insônia. Então, por exemplo, o estresse, às vezes, ele pode iniciar com algumas dores físicas, né? Então, por exemplo, uma dor na nuca, uma dor muscular. Às vezes, você está indo para o trabalho e está muito cansada. Coisas que você fazia com uma certa rapidez, por exemplo, uma atividade que você fazia em 2-3 horas, você pode demorar um pouco mais para fazer. Às vezes, você fica um pouco mais intolerante, assim, estressado. Então, essas coisas vão indicando que você tem que rever. Então, muitas vezes, o estresse, ele é uma coisa que a gente vai deixando. Fala, ah, eu tô estressado. Virou até uma linguagem comum hoje, né? De senso comum. Ah, eu já tô estressado. Não fala comigo, não, porque hoje eu não tô bem. Mas até que ponto esse estresse já está indicando que você precisa buscar uma ajuda? Já a depressão, ela já é uma doença e ela também tem leve, moderada e grave. Só que, por exemplo, a pessoa quando ela está deprimida, diferente da tristeza, ela não tem um motivo que ela sabe falar, hoje eu estou triste porque eu briguei com a minha mãe. Né? Então, assim, não tem um motivo. Você vai tendo, por exemplo, coisas que você tinha prazer, você passa a não ter mais, né? A vida passa a não ter muito sentido, você fica muito naquela questão do tanto faz, né? Às vezes altera insônia, você fica, ou você tem vontade de dormir demais, ou você tem a perda, né, do sono, apetite, ou você passa a comer mais, ou você passa a não comer tanto. Então, existem umas diferenças, né, que a gente tem, mas de qualquer forma, qualquer sintoma, a gente precisa ficar atento. Porque as pessoas ignoram, por exemplo, uma dor muscular, você faz o quê? Você toma um relaxante muscular e é claro que ela vai passar. Num primeiro momento ela passa, depois ela não vai passar mais, né? E achar que isso é normal, que faz parte da vida. A depressão no idoso é comum, porque já tá velho, não tem mais nada que pensar da vida, não faz mais planos, então... E não é nada disso, né? Hoje nós temos crianças deprimidas, que é muito grave, né? Adolescente deprimido, com baixa autoestima. Então, assim, hoje a gente tem uma série de problemas graves, né? E a depressão é uma coisa que no plano, quando você pega o plano de saúde mental, né, da Organização Mundial de Saúde, é o que mais vai incapacitar pessoas ao trabalho até 2020. Então, está sendo muito preocupante esse tema.
Agora, quando você fala de depressão, vamos pegar um pouco a depressão, depois a gente fala para o estresse. A gente fala no estresse. A depressão, ela envolve outras pessoas. A gente fala, a pessoa fica deprimida. A depressão é um problema do ser humano, quer dizer, da pessoa que fica deprimida. É um problema do ambiente em que ela convive, que às vezes faz nela depressão. Porque tem, você estava comentando comigo antes da entrevista que existe algumas vezes uma herança genética nisso.
Quando você também tem a parte, pode ter a parte genética, né? Por exemplo, se você tem avô, pai, mãe deprimido, você tem uma predisposição. Não significa que você vai desenvolver. Assim como a dependência do álcool, né? De qualquer outra doença. Você já tem a predisposição, mas não necessariamente você desenvolve. Mas é claro que os fatores ambientais, eles também vão contribuir bastante para o desencadeamento de várias doenças, não só essa.
Então, existe uma relação com as pessoas que pode construir essa depressão.
Tem. Com as pessoas, às vezes com o trabalho, com o ambiente que ela vive, a forma, né, como foi a infância. Então, assim, é uma série de fatores que podem desencadear essa depressão.
Você colocou assim, tem gente que achava que depressão era coisa de pessoas de mais idade. Mas existem hoje crianças e adolescentes deprimidos?
Tem, a gente tem bastante criança, aumentou bastante, né, o número de crianças com depressão, que muitas vezes, na criança é muito difícil a gente fechar um diagnóstico, porque ela não tem o cognitivo dela ainda pronto, né? Então a gente às vezes tem dificuldade para poder fechar esse diagnóstico, e muitos dos sintomas que essa criança, o comportamento que essa criança apresenta, você confunde com outros diagnósticos. Né? Então, por exemplo, uma criança que está sendo abusada sexualmente, ela pode tanto ficar com esse olhar vago, como ela também pode apresentar uma certa irritabilidade. Então, assim, alguns sintomas, eles são muito semelhantes. E aí, às vezes, a pessoa ignora ou confunde o diagnóstico. É o que a gente fala que ele pode ser subdiagnosticado, uhum. né? A gente chama de um subdiagnóstico, uma coisa que foi feito, né, mais rápido, não foi feito de uma forma tão precisa. E aí, isso pode acabar, depois, lá na frente, trazer problemas mais graves.
Ou seja, quem está perto de uma pessoa que, aparentemente, está deprimida, ela tem que ter o olhar mais atento. É. E aí que talvez resida o problema.
É que, às vezes, a pessoa acha assim, que o deprimido é aquele que já vai tentar suicídio, é aquele que não está comendo mais, é aquele que está se isolando. E isso já é uma depressão maior, já é um estágio grave da depressão. Mas e os outros que a gente vai ignorando, que começa lá na frente? Achar que o deprimido não trabalha? Não, ele pode trabalhar. O problema não está no trabalho, está na qualidade, né, de como que ele leva isso. E quando a gente pensa em transtorno, né, mental, a gente tem que pensar assim, é quando é um transtorno e quando ainda não é. Quando esse transtorno já trouxe para você prejuízos na sua vida diária. Então, assim, na sua condição de trabalho, já trouxe prejuízo na sua família. Então, já trouxe alguns prejuízos. Então, você, por conta disso, você não consegue mais trabalhar. Por conta disso, você não consegue mais sociabilizar com as pessoas como você fazia antes. Então, aí já começa a ser um transtorno. Já é, né, considerado uma doença. Porque você já está tendo prejuízos. Mas você não tem que esperar ter prejuízo nos primeiros sinais para você poder buscar uma ajuda.
Aí a diferença entre, voltando àquele começo da nossa conversa, entre o estressado e o deprimido. O estressado é aquele que está vivendo uma pressão e responde a essa pressão.
É, e não necessariamente o estressado não pode estar deprimido. Tem isso também, né? Então, por exemplo, como é que você percebe que você pode estar com alguns sinais de estresse? Como eu já falei, essa questão da dor muscular, às vezes alteração da pressão, né, arterial, já é alguma coisa que está indicando que você está cansado. Agora, o que, que a gente tem que saber identificar é o que desencadeia o seu estresse, porque sempre tem um fator estressor, que a gente chama de fator estressor. Então, é isso que a gente observa. No dia a dia da pessoa, qual que tem uma situação em que ela fica mais alterada, que ela fica mais irritada, que ela fica assim mais... não necessariamente vai sair dando tapa em alguém e ficar agressivo, não é isso. Mas fica assim, com respostas mais curtas, mais rígidas, né? Aquela coisa de, desculpa o termo, mas o saco cheio mesmo. Uhum. Existem esses fatores. E é isso que muitas vezes a gente não consegue identificar, que é extremamente importante.
Clima dentro do ambiente de trabalho, clima dentro do ambiente familiar.
Então, hoje, como a gente estava falando um pouco antes, né, a gente tem a síndrome de burnout, que é uma coisa que as pessoas, muitos não têm conhecimento, né? Até dentro da própria perícia, às vezes, do INSS, o próprio médico perito, muitas vezes, ele não consegue ter essa dimensão do que é burnout, do que é estresse e depressão, porque os primeiros sinais do burnout são sintomas de estresse e de depressão. São muito semelhantes, né? Então, assim, a gente fala que é o esgotamento profissional. Então, é quando o seu trabalho, ele começa a adoecer. Né? Então, assim, e aí você fala assim, qual que é a diferença para ser burnout e para ser depressão, por exemplo? Porque o burnout, você começou a adoecer pelo seu esgotamento profissional. Você não tem burnout na sua casa. As relações familiares não te levam ao burnout. Agora, se você tem um burnout em decorrência já, né, desse estresse do esgotamento, quando ele está num estágio mais elevado, isso pode levar a complicações na sua casa, porque você acaba chegando em casa alterado e que leva a outros problemas.
Qual é o sintoma que tem o burnout no trabalho? Como é que ele se diferencia, por exemplo, da depressão, do estresse?
Então, na realidade, quando vai fazer a diferença, você já está no terceiro estágio da doença. Esse é o problema. Porque, assim, quando você fala de burnout, então você... sabe, uma coisa que é interessante é que quando você tem aquela musiquinha do Fantástico lá, que está acabando o Fantástico, a pessoa já começa a ficar em crise.
Irritada.
Por quê? Porque segunda-feira é o dia que eu vou voltar a trabalhar. Então, isso já começa a causar pânico. Aí você fala assim, nossa, bem que podia cair um terremoto para eu não ir trabalhar amanhã. Sabe? Então, você já começa assim, o trabalho já começa a ser uma coisa desgastante. Às vezes, a pessoa começa até a ter alteração de pressão, de batimentos cardíacos, porque está chegando a hora de ir para o trabalho. E no trabalho, isso agrava mais ainda. As relações no trabalho ficam mais curtas, mais estreitas. Então, assim, você passa a ser um pouco rígido, um pouco áspero, coisas que antes você não tinha.
E aí, né? Quanto mais você vai trabalhando contrariado...
Mais você vai trabalhando, você vai ficando. A qualidade do seu trabalho não é mais a mesma, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que tem que chamar atenção pra gente, tanto no estresse, quanto na depressão, quanto no burnout. É a qualidade das coisas que você faz no seu dia a dia, né? Então, assim, ela não é mais a mesma. Então, uma coisa que antes você fazia bem, com prazer, com qualidade, isso já cai. Isso é fundamental de prestar atenção.
Estou conversando com Mayra Martins, psicóloga, estamos falando sobre estresse, depressão e também a síndrome de Burnout, que acabamos de tocar no assunto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais desses sintomas que atingem boa parte da população e um dado que a Mayra colocou, que eu achei preocupante. Uma pessoa em cada família brasileira
apresenta um sofrimento psíquico, não é um transtorno,
mas apresenta
é um sofrimento psíquico.
É porque eu vou tratar um pouco sobre isso.